Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo NEP Paulo de Tarso. Nosso abraço para aqueles que nos acompanham aí de casa, para todos os que estamos aqui também, encarnados, desencarnados, sintamos todos envolvidos pelo Divino Mestre. E antes de iniciar hoje, apenas dar uns recadinhos, né? Para quem já acompanha o estudo há mais tempo, vai se lembrar aí como a gente vinha fazendo no ano passado. Nós vamos fazer os estudos aqui até o dia 13, sendo que o último estudo, portanto, vai ao ar no dia 20 de dezembro, que é um estudo especial de Natal. Então, nós teremos mais alguns estudos da passagem que estamos analisando atualmente, Parábola do Bom Samaritano. Daí nós vamos dar uma pausa nela, retomaremos em janeiro os estudos comuns, digamos assim, regulares. E no dia 20 de dezembro teremos o estudo, a última transmissão do ano, com um estudo especial de Natal. Né? Depois a gente retoma ali em meados de janeiro, mas a gente vai deixando vocês informados por meio lá das redes sociais também, a gente vai deixando os avisos. Mas só para a gente ir programando-se, então, a gente sempre costuma dar esse intermédio aí no final do ano, por conta das viagens, deslocamentos e tudo mais. Certo? Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Nós estamos atualmente analisando a parábola do bom samaritano, versículos 25 a 37 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Nós estamos propriamente na introdução da parábola, a gente vai ver que algumas outras traduções, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, ela quebra em duas passagens, ela deixa a introdução como sendo uma perícope, e a parábola em si, a partir do versículo 30 ou 29, não sei, 29, ela quebra então propriamente com o título, né, de Parábola do Bom Samaritano. Aqui o Haroldo ele engloba essas duas perícopes numa só, porque de certo modo a parte introdutória é muito importante para a gente poder entender o restante da parábola, então faz parte da parábola. Nós, na última semana, encerramos o versículo de número 27. Né? Nós demandamos aí dois estudos, quebramos ele em duas partes, já que ele tratava também de dois mandamentos. Então, na primeira abordagem, focamos-nos no primeiro mandamento e, na última semana, nós tivemos aqui uma ênfase no segundo mandamento, né? No ama a teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós vamos seguir em direção aqui ao versículo 28, que é bem curtinho, mas bem interessante e bem importante também, como sempre, né? Vou ler aqui a versão da tradução do Haroldo, Flávia lê ali para a gente a versão da Bíblia de Jerusalém, e aí a gente segue. Então, diz aqui, disse-lhe, respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Como é que está aí?
É muito similar, né? Jesus disse, respondeste corretamente, mas isso viverás.
Como é muito curto o versículo também, não tem nem muita margem para muita diferença, as palavras são mais comuns, assim. O João Ferreira de Almeida, se não me engano, ele coloca, respondeste bem, né? Faze isso e viverás. Então, esse é o nosso tema de estudo, de análise hoje. Quem gostaria de começar, de trazer alguma primeira consideração, ou mesmo recapitular algum ponto que ficou em aberto dos mandamentos, alguma dúvida que ainda ficou, para a gente poder consolidar bem esse piso e avançar para o que temos hoje e teremos nos próximos estudos.
A primeira coisa que eu queria foi em relação a você souber responder e o que você faz. Você já compreendeu isso.
Ótimo. Creio que esse será um dos grandes temas, se não o grande tema do nosso estudo de hoje. Justamente essa contraposição que existe muitas vezes na criatura humana entre o que já é posse, já foi alcançado no âmbito do conhecimento e o que é já, pelo menos, esforço de realização. Porque não precisamos nem falar de realização completa. Precisamos começar falando de esforço de realização, que é algo que muitas vezes menosprezamos. Né?
Tá falando sobre a espiritualidade, quando Obrigada, Luísa, por apresentar a nossa pedida de acreditar. E observar as pessoas trans, né, que não estão praticando de comunidade. Nossa, mas quem são eles? Seriam apóstolos já da comunidade? Não, eles são meramente pessoas que já estão com a boa vontade dessa melhora, né? Ainda estão longe desse apostolado mesmo, mas eles vão ter um coração sincero nessa renovação.
Ah, esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente não dá a devida dimensão a isso, gente. É, faz-nos recordar aquela mensagem que é muito conhecida, né, do Emmanuel, talvez uma das mais conhecidas, o Mas e os Discípulos. Porque o nosso grande problema não é ainda a falta da realização integral de tudo que a gente conhece. É a falta da boa vontade de querer realizar. Porque a gente fica amontoando desculpas e justificativas sem pelo menos um empenho de não reclamar, de não criar ou alimentar, né, determinadas justificativas ou desculpas. Se a gente já conseguisse tirar isso do caminho, de ficar reclamando, de ficar lamentando a impossibilidade, a gente avançaria muito mais do que a gente pode conceber agora. Então, esse é um ponto que a gente precisa guardar e deixar registrado como ponto importante do nosso estudo de hoje.
Vai ser o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, né?
Exatamente. Você ia falar
agora. Quando eu li esse versículo, antes de pensar, eu acho que você estava falando agora, eu fiquei imaginando Jesus ouvindo ele responder, né, como um avaliador do que ele está respondendo. Porque quando esse rabino lá, ele fez a pergunta ao mestre, né, ele estava testando, também querendo saber se o mestre estava respondendo certo ou não, mas num plano onde a gente está sendo aqui de escola, né, a escola terrestre, quem sabe tudo é o mestre. Né? Então, tudo que a gente tem de oportunidade de fazer, de responder, de agir, a gente está sendo avaliado por ele. E aí, então, ele fala, avaliando o que a gente tem para dar como resposta, ele fala assim, ó, legal, é esse o caminho, ou não. Então, nós estamos sendo avaliados constantemente.
Esse é um ponto importante, assim. É, a gente precisa entender que esse quadro, ele segue se repetindo. Essa cena, ela segue se repetindo no transcurso dos séculos. Toda vez que uma prova nos visita, a primeira indagação que nos é feita pelo alto, pela própria consciência, é o que está escrito na lei, como lês. Essa é a primeira indagação que nos é feita. E aí, naturalmente, a gente é impelido a buscar recursos dentro de nós de discernimento. A gente vai buscar oração, a gente vai buscar as leituras, para pelo menos saber assim, bom, a proposta a se fazer é essa. A circunstância é tal, o que se espera que eu faça é isso, e aí vem uma outra indagação. Aí vem uma outra, diria até, orientação e estímulo do mestre, que é o faz isso e viverás. Então, em verdade, toda circunstância difícil que nos visita é como se essa cena se repetisse agora conosco, em que o mestre nos pergunta, meu filho, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Quando seu filho está enfermo, quando você passou por um revés afetivo ou financeiro, no fundo é o alto que te pergunta, meu filho, sobre isso, o que você já angariou de recurso? Para primeiro você acionar, digamos, os arquivos da mente. Para você acionar os livros que já foram introjetados na memória. Para que, então, acionando isso, você possa passar para um passo seguinte. Né? Mas toda prova chega convidando a gente a analisar o que está escrito na lei, como operar.
Pensei nisso também, porque recentemente a gente estudou um livro há 2000 anos. Né? E a gente está exatamente na parte em que o público é apresentado uma oportunidade a responder adequadamente àquela oportunidade. E ele responde exatamente da maneira orgulhosa. Né? Então, ele perdeu uma grande chance.
Sim.
No momento. E aí os próprios... A espiritualidade, né? Ele tem sonhos novo com aqueles...
É, com uma espécie de juízes ali, né? Que acompanhavam...
Você insistiu na sua conduta orgulhosa, agora você vai, então... Como assim? Eles estavam avaliando, ele teve oportunidade, isso foi problemático.
Sim. Ele não chegou nem a entender direito o que, que era para fazer, quanto mais chegar à operação e à realização, né? Então, o fato da gente já, em muitos aspectos da vida, conseguir dar o primeiro passo adequadamente, que é recorrer na lei, o que seria, em teoria, a proposta adequada, já é algum ganho para o espírito. Já é algo importante, porque em muitas experiências pretéritas, a gente nem conseguia depreender da lei qual era a proposta de agir, ou nem queria buscar isso, quanto mais realizar o que seria preciso. Então, o fato da gente já conseguir discernir na lei, diante das circunstâncias difíceis da vida, o que é para fazer, já é um passo, mas um passo de responsabilidade também. Que vai, naturalmente, atrelar ao que vai ser feito aí por diante, mais peso.
Então, esse coesão, assim, porque ele vai e se toca lá no Velho Testamento, como a gente viu, e aí Jesus... Podia ser ali que tinha essa coisa de rivalidade que na cabeça deles existiu entre Jesus e Moisés, né? Com óleo, é contra ele, Jesus vai reafirmar, né?
Sim.
Mostrando que o que há de divino na lei está valendo. E a questão, então, não está, o problema não está na lei em si, mas na criatura humana, e entender, em alguns casos, e em outros, principalmente na vivência dessa lei. Sim. Mas Jesus, em si, ele reafirma, ele dá essa coerência do todo, né? Do antes e depois.
Sim, do não vir destruir a lei mesmo, né? Mas cumpri-la. Orientando justamente aqueles que ouviam naquele tempo, mas a todos nós, a saber pescar com proveito, né? Saber separar o que, que é diamante do que é cascalho, o que, que é elemento divino que chega por meio da revelação, mas o que, que é também o cascalho humano que permeia os processos de revelação. Porque as criaturas, em geral, que são intermediários, não são criaturas puras como o Cristo, né? E as circunstâncias também, às vezes, criam determinadas limitações. Claro que em Jesus tudo é ouro puro. As interpretações atreladas a ele foram sendo o cascalho humano. Mas em relação à lei mosaica, muitos aspectos realmente destoaram do que era essa proposta de essencialidade, mas o indivíduo ali conseguiu pescar, encontrar no meio de tudo aquilo, numa fé mais lúcida, né? Numa fé mais com mais discernimento, encontrar aquilo que era o veio, o eixo principal da lei, demonstrando que era um coração já com maturidade, certa maturidade. E se já há maturidade, a gente fica pensando nas possibilidades de vivência, né? Porque a gente só chega a conhecer mesmo, a acessar determinados conhecimentos, que nós já temos condições de vivência.
E aí, lembrando, a gente até viu, a gente não sabe exatamente qual que era o que estava ali se passando naquele coração. Então, se por um lado ele estava realmente querendo buscar, conhecer, ele estava tendo as respostas. E por outro lado, se ele estava querendo testar, provar a Jesus, quando ele dá essa resposta que reafirma algo ali, desconstrói, né? Qualquer possibilidade ali de criar um tumulto.
Um tumulto. Exatamente. Ele traz o aval, digamos assim, não, tá bom, a lei mosaica tá aí com as suas bases, né? Concordo com você nesse entendimento da lei mosaica. Agora a questão é daí para frente, né? A questão é daí para frente. Diga, Vini.
Arthur, você tá comentando, eu estou me lembrando, não sei se você está me ouvindo, tá? Eu estou lembrando daquela passagem que Alcione fala na intimidade do lar para o antes do evangelho, né? Que eles vão começar o evangelho, aí o senhor Jacques, salvo engano é o nome, né, do senhor, fala assim, ah, nós gostaríamos de te ouvir. Aí tem um momento que ela fala assim, olha, eu aprendi com o padre Damiano, né, o Emmanuel, ela fala assim que primeiro a gente tem que se aproximar do Cristo, depois compreendê-lo, né, senti-lo e vivê-lo, essa escala, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é o que você está dizendo, não é?
Essa escala é bem uma síntese, de certo modo, do que nós vamos estudar hoje, né? Principalmente quando a gente chegar aqui nessa contraposição entre o bem responder e o fazer isso para viver. A gente vai falar justamente desses passos, alguns já dados, outros nem tanto e outros ainda não dados, nessas quatro etapas fundamentais que dizem respeito ao processo renovador do Evangelho, né, o que o Evangelho proporciona à criatura. Então, nós vamos chegar lá, eu vou só guardar um pouquinho mais para a gente ainda pensar bastante nesse respondeste bem, porque depois a gente vai recapitular esse aspecto da Alcione aí nas etapas que nós temos por percorrer. Sobre o respondeste de forma justa, mais alguma coisa ainda?
Eu acho que é até um conflito da criatura, assim, né? Quando, diante da lei divina, a gente é testado, de alguma maneira, no conhecimento, primeiramente, e aí passa no teste. Quer dizer que o conhecimento já existe, né? E aí, muitas vezes, a criatura ainda imperfeita vai encontrar uma certa resistência no sentido de até de querer se justificar diante das coisas, né? Que é um pouco o que vai acontecer depois, mas a gente fica naquele conflito entre saber, ser um bom aluno, né? Não, estamos bem. E o conflito com o contrário, que seria a ignorância daquele que ainda não sabe, e aí por isso não tem como viver, né? A partir do momento que a gente sabe, que a gente recebe esse aval, ó, respondeste bem. E a gente quer, né, na nossa ânsia de bons alunos, termos as respostas, né? Conhecermos. Só que eu acho que o que vem associado a isso é que é o grande conflito para a criatura, né?
E aqui, eu acho que é importante a gente pensar, assim, alguns aspectos, né? Sobre, por exemplo, a questão do estudo. Porque, para nós, espíritas, hoje, esse tipo de versículo, ele é muito significativo. Porque a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente de muito estudo, para aqueles que já saíram de uma superficialidade quase que absoluta ou incipiente, muito incipiente ainda. Qualquer criatura que já tem um pouquinho mais de aprofundamento no Espiritismo sabe que estudo é necessidade, estudo é imperativo. Então, é uma doutrina que incentiva muito isso, né? A passo que nós viemos de muitas experiências religiosas em que conhecíamos mais aspectos formais e ritualísticos do que propriamente penetrar numa doutrina, numa compreensão da lei, da natureza divina, do Cristo, da salvação. Conhecíamos, assim, só de ouvir falar mesmo. Mas no Espiritismo, de um modo geral, a gente é impelido a esse tipo de estudo. Então, há mais chance, em nosso caso, de surgir essa condição de contraste entre o que se sabe e o que se faz. Há mais chance, nos círculos espiritistas, como existia entre os doutores da lei, de que esse contraste se manifeste. E por isso, a gravidade para com os doutores da lei, como para conosco espíritas, é maior, né? Por isso Kardec tem lá aquela mensagem que Humberto Campos, irmão X, nos traz da consciência espírita, que estão comentando a questão 642 de O Livro dos Espíritos.
E tão presente porque, na maioria das vezes, a gente tem as respostas na ponta da língua, né? Que a gente já estudou tantas vezes. E ou a gente se lembra, né, da literatura, das questões, do livro dos Espíritos, do Evangelho, enfim, dos livros todos, ou mesmo que a gente não saiba citar, né, a gente sabe tem a resposta, né, assim, das coisas da vida de uma maneira muito, muito pronta, porque a gente reflete. Aí a gente reflete de novo, aí a gente estuda. Então, isso vai ficando um material de fácil acesso, assim, né? Na mente daquele que está estudando o tempo todo. E isso talvez seja mais delicado.
E eu passo com acesso automático, né? Parece uma situação que relembra do ensinamento que a gente viu, do Evangelho, do Evangelho do Espírito. Automaticamente a gente já associa com o ensinamento que a gente tem, já a consciência contando, ó, isso aqui está conversando com isso, talvez seja melhor agir dessa forma.
Esse é um ponto importante que ambos aqui tocaram, né, que era outro aspecto que eu queria frisar também. Que assim, dependendo da maneira como a gente lê o versículo, a gente pode ficar só com uma visão negativa do respondeste bem. Que a gente pode pensar assim, bom, ele respondeu bem, mas não seguiu, não deu o passo seguinte. E a gente pode achar que o respondeste bem não é tão importante. Mas o respondeste bem já é algo muito importante. Que está incompleto, mas que precisa ser buscado. Por quê?
Oi? Já é o amar pela mente, né?
Não entendi.
O amor a Deus pela mente.
É, sim, o raciocínio, né, como a gente falou. Por quê, gente? Veja, o quão sucinto esse Espírito conseguiu ser. Ele poderia trazer o Antigo Testamento inteiro, 603 mandamentos, mas ele conseguiu trazer dois. Então, pensa no garimpeiro. Quanto ele tem que tirar de cascalho para conseguir alguns gramas de ouro? Quanto o espírito tem que mover de material, de análise, de estudo, para ele chegar nas pepitas? Para ele chegar nas sínteses? Para ele ser capaz de sintetizar respostas, entendimentos? Então, não nos enganemos. O responder de forma justa é meta para nós. A gente tem que estar cada vez mais afiado no entendimento da lei e, como o Raul diz, em saber, em criar uma estrutura dentro de nós para saber associar, assim, quase que diretamente qual que é o caminho proposto pela lei diante das circunstâncias que nos surgem.
Até porque se a gente não conseguir fazer essas vinculações, não tem como viver, né?
Exato, porque muitas vezes vai ser de inopino mesmo, vai ser de improviso, a experiência chega, você tem que estar ali apto a buscar a bússola, saber o que fazer.
A gente até comentou isso no estudo passado, que esse resumo que ele consegue fazer é o próprio resumo que Jesus vai trazer depois da lei, né, dos dois mandamentos. Então, assim, para a gente entender a grandiosidade disso, assim, né, dessa percepção, porque são os dois mandamentos que Jesus depois resume da lei, do amar a Deus e amar ao próximo.
Sim. Não sabemos se ele ouviu Jesus falar em outro momento, mas, de todo modo, denota-se aqui uma capacidade do indivíduo que precisa ser reconhecida.
Se ele ouviu Jesus falar, ele também aprendeu. Então.
Denota-se aqui uma capacidade do indivíduo que precisa ser reconhecida. Não pode passar assim em branco em decorrência da falta do aspecto seguinte. Então, primeiro ponto que a gente precisa frisar aqui, é importante que a gente crie, com as orientações divinas, essa intimidade. De saber buscar lá as referências, as orientações, porque não nos enganemos. Estudar o Evangelho, nos diz Emmanuel, é também trabalho, da mais alta envergadura. Estudar o Evangelho, diz-nos Humberto de Campos, né, Jesus por meio dele, é conversar com o Mestre. Saber buscar nessas orientações de vida eterna é fruto, é resultado de muitas e muitas horas, de muita e muita relação, dedicação voltada a esse material. Isso vale para o Evangelho, vale para o Espiritismo, vale para o Antigo Testamento, vale para qualquer fonte de revelação espiritual mais nobre, mais digna que nós possamos enumerar. Então, o primeiro ponto aqui é frisar a importância do estudo, de criar intimidade com esses textos, de conhecê-los, de desbravá-los, de meditar sobre eles, que são os dois primeiros pontos sobre os quais o Vini nos lembrou aí, né? O Vinícius nos recordou lá no livro Renúncia. Conhecer e meditar. Então, a gente vê que essa criatura, pelo menos, já denota, já aparenta estar transitando nos terrenos do conhecer e do meditar a respeito da lei. O que denota já algum avanço. Que pode ficar meio oculto aqui se a gente só falar, pô, ele não vive. Mas ele já está fazendo alguma coisa. O que aumenta a responsabilidade, é fato, mas não podemos deixar de valorizar o estudo. O trabalho do estudo, que é um trabalho de aprender a fazer sínteses. Aprender a tirar tudo que é excesso a desbastar tudo que às vezes nos gere confusão para chegar ali na síntese, nas respostas que encaixam-se em cada experiência da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. E aí depois é como entrar num novo processo de um aprendizado novamente, porque a vivência ela vai te trazer outras dimensões do aprendizado que você teve lá na teoria. É como aprender num grau mais profundo. É um outro processo de aprendizado que são os dois passos seguintes. Mas a gente queria frisar esse primeiro aspecto que achamos importante. Vamos lá para a Thelminha.
Você está falando, eu estou meditando aqui. Eu acredito que o divisor de águas, para nós começarmos a ter mais responsabilidade do momento que já há um entendimento para isso, é a espada, né, que Jesus fala. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque quando nós fazemos o estudo de nós mesmos, né, introspecção, autoanálise, quando nós fazemos uma reforma interior, ou pelo menos buscamos por uma reforma interior, conhecendo pelo menos parte dos nossos defeitos, as nossas viciações, aliás, sobre os nossos defeitos, porque eu acredito que o defeito ainda faz parte da nossa existência, né? O problema é a viciação em cima dos defeitos. É isso que tem que ser cortado, eu imagino. Então, conhecendo parte dessas nossas viciações e conhecendo o máximo possível a lei, como sabemos, temos que estudar muito o Evangelho, eu acredito que nós começamos a entender melhor e temos mais responsabilidade sobre realmente esse entendimento. Porque senão a gente vai ficar, como costumo brincar, que nós vamos ficar caminhando numa esteira de academia. Anda, 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 caminha, mas não chega a lugar nenhum. O que falta realmente é a boa vontade, né? E então esse divisor de águas que eu falo, entre o que nós podíamos ser como homem velho e queremos tentar ser como homem novo, é justamente esse conhecimento e usar da espada que Jesus fala contra essas nossas maneiras errôneas de que nós viemos procedendo, né, ao longo dessas reencarnações anteriores. E eu, mais um detalhe que eu gostaria de comentar, aqui pela minha idade, eu vejo a idade da maioria de vocês, para mim é um cenário assim, nítido, cristalino, porque, sei lá, menos da metade da minha existência era tudo muito supérfluo, muito vago, né? Não tinha um entendimento tão mais profundo. De repente, essa tecnologia abençoada chegou, de repente nós temos essa divulgação de livros, de tudo, de, sabe, que não era tão camuflado como lá na metade quase do século XX, e nós temos tantas informações que é impossível nós ficarmos parados. É impossível nós ficarmos no sofá. É impossível nós ficarmos de pijama o dia inteiro e não levantarmos para correr atrás da vida, já que tudo é movimento. Então, eu acho sensacional quando você fala dessa forma. É o conhecimento do Evangelho, né? É essa responsabilidade que nós temos que assumir para fazermos parte do quê? Da doutrina espírita. E trazemos o cristianismo redivivo para o século XXI, para a nossa época de agora, né? Mas eu agradeço muito, viu, Arthur, quando você fala dessa forma.
E é bacana você trazer isso, querida, assim, ainda dentro dessa questão do conhecimento, né? Porque o que o conhecimento vai fazendo? Eu gosto de pensar nos seguintes termos. Pensa num pintor que tem uma paisagem a pintar, só que ele só tem uma ou duas tintas. Mais habilidoso que ele seja, a paisagem vai sofrer determinadas limitações. Mas pensa que a paleta dele vai se ampliando com novas tintas, novas nuances, novas possibilidades de misturas dessas tintas. É o que o conhecimento vai fazendo com a criatura. Vai permitindo a ela pintar novos cenários para a sua vida com mais recursos. Mesmo a interpretação do que ela vê. Porque antes, quando você tem, vamos supor, se você está numa penumbra, você vê um quadro. O outro quadro, você vai ver eles praticamente idênticos. Mas se você acende uma luz, você vai ver que as cores daqueles são muito mais vivas, as cores desses são de outra natureza. Então, também isso, o conhecimento, ele tanto te ajuda numa leitura melhor do que está acontecendo contigo. Você consegue discernir melhor as nuances da experiência, do que está acontecendo. como você tem mais elementos para pintar um novo cenário a ser construído. Porque se você não agrega tintas à sua paleta, você sempre vai ficar pintando mais ou menos as mesmas coisas, né? Que é similar à metáfora que a Tami usou da esteira, que o indivíduo movimenta-se, mas não tem recurso de avanço propriamente, né? Não há um avanço efetivo porque não há essa incorporação de novos horizontes. Então, eu penso o conhecimento mais ou menos nisso, daí a importância do estudo. Cada vez que a criatura vai incorporando novos elementos, ela vai conseguir tanto ler a sua vida de uma maneira diferente, como pintar o seu futuro de uma maneira diferente. E isso, gente, para nós no Espiritismo, né, que temos estudado, que temos nos esforçado, parece algo mais corriqueiro, mais comum, talvez mais fácil de entender. Mas a gente tem que pensar que milhares, milhões e milhões de criaturas não concebem sequer esse aspecto ainda, a importância de terem respostas da lei mais ao alcance. Não as buscam, não as incorporam. Então, a criatura ela está operando como que num circuito fechado mesmo. Ela não consegue sair dali porque ela não tem elemento de sair daquilo que ela vem sempre fazendo. E ela não reconhece a necessidade de sair dali. Então, para a gente ver o quanto que o aprender a responder bem, pelo menos, já é um passo muito importante para o espírito. Claro, incompleto, mas importante. Tranquilo aqui sobre essa primeira parte? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Carinha, tranquilo? E, diga.
Exato.
Essa é a ideia. Ela já consegue dar mais nuances, né? Porque é interessante que Jesus diz, não é qualquer resposta, você respondeu bem, você respondeu de forma justa, ou seja, seu entendimento está saindo só das conveniências e dos interesses e está se aproximando um pouco mais daquilo que é justo, daquilo que é de acordo com a lei. Porque a criatura pode achar que respondeu bem, mas bem conforme os interesses delas. Agora, outra coisa é responder de forma justa, de acordo com a lei, ajustar-se à lei. Já denota aí algumas tintas mesmo, né, nessa metáfora que nós estamos usando. Pois bem, faze isso e viverás. É a frase, tema, é o dístico do nosso estudo de hoje.
Esse próprio conhecimento vai gerar um incômodo para a gente caminhar, né? Mas, por outro lado, o negócio comentou que os espíritos têm um conhecimento de uma certa forma um pouco maior, né? É, assim, tem a necessidade do estudo. E aí, a gente ouve falar que os espíritos estão desencarnando mal.
Sim. Mas, ou seja, algo de errado não está certo aí, né? Algo de errado não está certo nessa equação. Então, um ponto muito importante aqui que a Van trouxe. O conhecimento em si, ele carrega consigo um estímulo à vivência. Questão 780A de O Livro dos Espíritos. Como o progresso intelectual engendra o progresso moral? Dizem os espíritos, tornando compreensíveis o bem e o mal. A partir daí, a criatura pode escolher. O desenvolvimento da inteligência, do intelecto, aumenta a responsabilidade pelos atos. Isso é muito importante, porque se o conhecimento ele traz consigo um estímulo à transformação moral, por que que a gente vê, às vezes, distâncias tão grandes entre ambos? O que está envolvido nesse processo? Qual o preço que se paga ou quais os artifícios a que se recorre para manter essa distância? Para explicar por que os espíritas estamos desencarnando tão mal? Ou os cristãos, de modo geral, especialmente os que têm tido mais conhecimento?
Tem
os interesses. Qual o artifício ou recurso para manter essa distância? Vou recorrer aqui a um exemplo. Vamos voltar lá no Gênesis, o Max citou aqui hoje no início. Tem a ver com isso. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Discernimento moral chegando. Ouviram que Deus caminhava pelo jardim. Quando perceberam a voz de Deus caminhando no jardim, o que, que eles fizeram? Primeiro perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira para se esconderem, para taparem-se. Quando ouviram a voz de Deus caminhando na viração do dia pelo jardim, o que, que eles fizeram? Temeram, fugiram, se esconderam na floresta. O que, que isso significa? O que, que isso representa, gente? Qual que é esse artifício? Vamos traduzir num verbo. Fugir. Fuga. O que, que a gente faz para manter essa distância? A gente foge. Como é que a gente foge no mundo?
Desculpas.
Prazeres. Tudo que venha abafar a consciência, tudo que venha a deixar o que é espiritual de lado para investir no que é material e na ilusão do mergulho na matéria, são processos de fuga. Então, você vai ter criatura...
Auto-justificativo.
Sim, você vai ter criatura que, no movimento espírita, vai estar em processo de fuga trabalhando deslocadamente. Por quê? Ele não quer corrigir coisas nele, e ele vai buscar, sem qualquer base de equilíbrio, um excesso de trabalho, aparentemente nobre, para não olhar questões fundamentais em si. Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa que ele precisa renunciar, alguma coisa que ele precisa desapegar. Ele abraça um monte de coisa, fica, vamos dizer assim, capenga, vai se consumindo. Lembra lá Pedro Neves? Livro Sexo e Destino? Lembra lá Irmão Gotuso, livro Obreiros da Vida Eterna? Exemplos de fugas que foram feitas com excesso de trabalho.
É mais ou menos o que a gente faz, isso é muito comum na procrastinação do dia a dia, assim, quando a gente precisa de trabalhos mais importantes, a nível íntimo, às vezes, até, né? E aí, de repente, ou até de trabalho mesmo, e aí a gente se vê arrumando umas gavetas, fazendo uma faxina, não que isso não seja importante, sabe?
Mas fora muitas de hora, vezes, né?
A gente para tudo que era mais importante, que deveria ser feito naquele momento, para fazer essas coisas exteriores, até numa tentativa de, não, eu tô operando aqui, né? Não tô parado. E, no fundo, é uma fuga. Né?
Ou seja, o indivíduo escolhe conviver com a culpa, pagar o preço desse incômodo consciencial, e tentar a todo custo abafar isso, mergulhando, seja no excesso de trabalho, seja no excesso de prazer, seja no excesso de trabalho no movimento espírita, ou no excesso de trabalho no mundo, e outras formas de encobrir-se que a gente possa conceber. Mas ele escolhe conviver com a culpa e pagar o preço disso. Porque, por enquanto, é mais fácil sofrer do que remediar. Por enquanto. Mas chega uma hora que a distância é tão grande.
Você está pensando na fuga, mas uma opção, gente,
também. Sim. O Gotuso estava lá, trabalhando nas regiões sombrias do mundo espiritual, colhendo sofredores que vinham daquelas regiões há alguns anos já. O André Luiz fica impressionado com o caso dele, né? E aí vem a mãe dele de esferas espirituais superiores. Dá-lhe uma baita bronca, dizendo: meu filho, não querer subir é um pecado. Você está aí, aparentemente, numa atividade muito nobre, ajudando a muitos, mas, no fundo, é porque você não quer desapegar da matéria. Suas férias você passa na crosta. Você não quer perdoar a sua esposa. Não quer deixá-los livres agora para seguirem a vida que eles têm lá na matéria. Então, se você usa desse trabalho que você tem aí, na verdade, mais como um algema do que como elemento libertador.
Não que a fuga na ociosidade não exista, mas ela, por ser mais clara,
evidente,
ela gera mais conflito interno na criatura, porque de alguma maneira a gente sente que está...
A outra pelo menos mascara um pouco. Lívia, já vai, só um minutinho.
Você começou a falar esse texto sobre a consciência espírita, eu recentemente tive acesso a ele. Um desdobramento, né, de Kardec, que vai em região de sofrimento, quem ele encontra lá? Aí seriam aqueles que estiveram andando lá no passado, lá no Chile, tal, os cristãos.
Eram os cristãos de todos os tempos.
De todos os tempos, tal, e aí vem essa, isso que você falou, da responsabilidade pelo que nós já estamos conseguindo viver. Estamos aprendendo bastante, estamos entendendo bastante. E aí, perguntamos para nós mesmos, nesses intervalos aí dos trabalhos, né?
Isso.
O que nós estamos vivendo mesmo?
Porque, assim, o quanto o trabalho está nos fazendo melhor?
Quanto?
Porque a criatura, de repente, ela se vê trabalhando um monte, mas com os mesmos dramas, com as mesmas impaciências, com as mesmas dificuldades em renunciar, em desapegar, em deixar... Está fazendo um monte de coisa, mas e ela? O que ela está melhorando com isso? Né? Então, assim, pensar mais ou menos nesses termos. Claro que a gente não vai ficar só olhando as nossas imperfeições, né? Autoconhecer-se também não é isso. O trabalho, o movimento é muito importante. Hoje mesmo estava ouvindo o Wagner Paixão dizer, o Chico falou assim, eu conheço as minhas feiuras, vou ficar muito tempo olhando para elas não, eu passo o olho ali e vou trabalhar. Porque também ficar só olhando para elas é outro problema. Mas também não olhar e mergulhar nisso é um problema. Mas diga lá, Lívia, perdão aí pela demora.
Boa noite, pessoal. É o Thiago. Arthur, podemos dizer, então, que nós, espíritas, em especial, após ter adquirido esse conhecimento básico, né, do evangelho, da doutrina, a gente estaria num auto-engano consciente?
Muitas vezes é o que nós fazemos, amigo. E por isso... a condição lamentável em que muitos nós, espíritas, desencarnamos. Porque a gente constrói essa imagem de nós mesmos, ilusória, né? A gente, como Adão e Eva lá, pega as folhinhas de figueira, cose ali, né? Fazemos uma túnica ilusória para nós, resolvemos conviver com a culpa, com esse incômodo consciencial do que já saberíamos era preciso fazer, e aí a gente chega lá, no mundo espiritual, em condições lamentáveis. Então, assim, por isso que eu falei que esse versículo de hoje ele é muito importante para nós, espíritas. Porque como os doutores da lei de outrora escolheram esse caminho, né, com muitos custos, digamos assim, a chance de nós hoje incorrermos nisso novamente é grande. Então, trabalhar nesse espírito de sinceridade para conosco, no autoconhecimento sincero, que esteja acompanhado do trabalho, mas do trabalho também que não prescinda do autoconhecimento, dessa sinceridade a nosso respeito, é muito importante. Para que a gente não escolha conviver com essa distância e pagar o preço disso. A gente vai ver algumas mensagens do Emmanuel bem instrutivas nesse sentido. Você ia falar alguma coisa? Diga lá.
Às vezes, quando a gente vê que o dever e o que alguma coisa tem que fazer, a gente tem toda aquela energia, mas por facilidade, como eu disse, por já conhecer os outros mundos, a gente, ah, mas aqui eu já sei, então eu vou dar aquilo ali em geral. Mas a gente faz um pouco isso da culpa, que é uma atividade meio inusitada, exige da gente, vai mexer com coisas que a gente vê, só movimentar. Mas é aquela outra, ah, eu já sei aqui, então eu juntei toda a energia, mas eu vou pra lá. Então, aqui. Isso.
Exatamente. Ao invés de abrir novas picadas, né? Na floresta do nosso ser, a gente vai seguindo só as trilhas já percorridas. Se a gente segue sempre as trilhas já percorridas, não se dispõe a abrir novas, a gente sempre vai estar nos mesmos caminhos e chegar nos mesmos lugares. Não é? Bom, o primeiro texto aqui para a gente estudar, não por acaso, que a gente falou agora de caminho, o livro Caminho Espírita, e é o Caminho Espírita, capítulo 47, Saber e Fazer. O Emmanuel vai dizer assim, ó, em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Olha o adversativo aqui. Qual a conjunção adversativa sobre a qual nós falamos hoje? O mas e os discípulos. Esse masinho é o nosso problema. Porque nós precisamos entender isso. A espiritualidade não está esperando de nós perfeição. Ela está esperando comprometimento com aperfeiçoamento. E onde há comprometimento com aperfeiçoamento, não dá para encaixar mais o mas. Não dá. Se a gente tirar o mas, a gente já vai ver a leveza que vai ficar o caminho. Embora as dúvidas. O problema é que a gente não quer abrir a mão do mas. E o mas pesa. Ah, eu gostaria tanto de seguir Jesus, mas eu não consigo deixar aquela coisa. Começa pensando assim, pô, então eu quero deixar essa coisa. Começa pensando nesses termos de afirmação positivamente, porque a mente trabalha com termos de indução e você é o principal indutor de si mesmo, por meio da vontade.
Aquela conversa lá no nosso lar, quando a
aquela que sempre tinha um porém, né? Os trabalhos.
Ela finaliza assim, mas eu sei que Deus ajuda os bons e sabe sempre. Mas, deixa eu falar, você sabe disso? Por que então? Não tem para fazer o quê?
Quantas possibilidades e todas elas sempre tinham um porém ali, né? Exatamente. Que é uma postura muito comum, né, em nossas jornadas. Então, Emmanuel diz, aqui fala a respeito desse adversativo. E ele continua. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual. Sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, adversativo, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho e não consigo renovar. Então a criatura dá demasiada força à erva de passarinho. Quanto mais força você der a ela, mais ela vai permanecer com você. Se você, enquanto jardineiro da alma, começar a falar assim, não, mas então vamos remover essa erva de passarinho, ué? Se ela está me prendendo, se ela está me sufocando, o que, que me impede de começar a remover? Começa a focar nesses termos. Ao invés de exaltá-la, começa a falar. Começa a diminuí-la. Você não é tão grande assim, não? Exato. Exatamente. A do Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja o pensamento paulino. Pensamento positivo, né? O pensamento de força, pensamento positivo no verdadeiro sentido dessa expressão. Não essas ilusões que o mundo vende aí às vezes, né? Pensar positivo para ficar rico, essas coisas. Não essas ilusões do mundo. Pensar positivo em termos espirituais. Tudo posso naquele que me fortalece. Pô, isso aqui que está me amarrando ainda? Vamos começar a diminuir isso, né? Vamos começar a diminuir isso. Não vai ter tanta força mais sobre minha vida? Começar a diminuir essa questão. Eu consigo, sim, me desvencilhar. Tem Jesus comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a criatura, quando ela começa a moldar a mente nesses termos, ela deixa de dar tanta força, tanta dimensão na sua vida ao que ela está aprendendo. Ela começa a dar mais força à presença do Cristo. Como diz Emmanuel, ela deixa de se comportar como isolante. Ela passa a ser condutor da vida.
E aí, não tem como deixar de pensar, assim, nossa conduta espírita, e a gente tem a importância de tudo isso. Mas a força de outros religiosos, de outras religiões, por exemplo, essa...
Sim.
A Filó, por exemplo.
Sim. Tá? Impressionante. Doutora Filó é uma máquina. E você vê?
Confiança dele.
E muitos desses, até por terem a ideia de que só tem essa vida mesmo, tem que fazer bastante... Pão e manda brasa. É assim agora, não dá para deixar para depois. É isso que eu tenho, esse é o material que o Senhor me deu. Vamos mandar brasa. E aí ganha essa confiança, essa vontade de que ela, criatura, com o auxílio do Criador e do Cristo, vai conseguir realizar. Porque é aquilo, gente. A gente sempre volta nisso. Voltando ao Gotuso aqui. A mãe dele diz assim para ele, você já é um trabalhador com direito a reconhecer os seus próprios erros. Gente, se a gente já tem direito de reconhecer esse problema em nós, é porque nós já temos condições de lidar com ele.
Ele já já responde bem.
Exato. Você já responde bem, meu filho. Você já tem o direito de reconhecer qual que é o problema. E se você tem essa condição, é porque a misericórdia entendeu que você já tem condições de lidar com isso. Então, começa mudando esse modus operandi. Deixe de dar tanto valor ao que está te prendendo. Deixe de dar tanto valor à imperfeição, de fazê-la tão grande, de fazê-la um impeditivo tão incontornável. E comece a falar assim, não, você vai diminuir a cada dia agora. Eu vou tornar você titinha. Vou começar a fazer você vir para o seu devido lugar. Porque o Cristo é maior.
Porque a verdade é que quem está regendo a situação é a gente, né? Assim, mas é interessante que a Wanda até comentou da situação dos espíritas, né? Desencarnando e tal. Mas até encarnados ainda, né? De onde é que vem... apesar de tanto conhecimento, apesar de tudo isso que a gente já traz, né, no arcabouço aí, de onde tanta angústia, sabe, tanta dificuldade que a gente ainda vive nas nossas vidas, nas exteriores, como isso faz parte, né, do processo da vida, assim, mas essas questões íntimas, que a gente ainda se vê tão frágil, a gente ainda se vê tão pequeno, a gente ainda não consegue, por que que a gente parece que patina e não sai do lugar, né? No fundo, no fundo, é justamente o abismo que a gente vai criando entre todo esse conhecimento e essa força de falar, não, com Jesus, né, deixar um laço para depois, e encontrar realmente esse veio, esse caminho de uma força de vontade que a gente tem, mas que a gente ainda não descobriu, porque a gente não encontrou, sabe, não depositou de verdade o esforço no lugar necessário e não confia de verdade, sabe, no auxílio que a gente recebe, enfim.
É interessante isso, né? Porque eu estava até lembrando de uma sutileza que tem no livro de Gênesis, capítulo 2 e 3. No capítulo 2, está dito que a árvore da vida está no centro do jardim. No capítulo 3, seria aquele elemento de tentação que está no centro do jardim, a árvore da qual não era para comer. E pode parecer uma coisa sutil, assim, mas como assim? Antes, quem estava no centro do jardim era a árvore da vida. Depois, quem está é o elemento de tentação. Mas o que representa o centro do jardim aqui? Se não sendo as nossas atenções. Desejo central. Então, quando? O que a árvore da vida representa aqui? Progresso. O que a tentação representa? Foco na fragilidade. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Quando a gente dá muita atenção à fragilidade, a coloca no centro da vida, a gente vai acabar caindo nela. Ela acaba triunfando sobre nós. Mas quando a árvore da vida está no centro da minha vida, eu consigo triunfar e resistir às fragilidades. Um exemplo similar que nós temos no Novo Testamento. Enquanto Simão olhou para o Cristo, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para as ondas, ele afundou. Isso é o que acontece conosco. Um dos grandes impeditivos da nossa transformação e da vivência é porque a gente fica dando muita dimensão para a onda e pouca atenção para o Cristo. Ah, a onda é grande, veja o tamanho da onda. Como é que eu vou sobreviver a essa onda desse tamanho? Veja o tamanho da minha imperfeição, como é que eu vou resistir a ela? Ao invés de falar assim, veja o tamanho do Cristo. Como é que eu não vou conseguir superar isso se eu tenho Cristo comigo? Veja o tamanho de Deus. Como é que eu não vou conseguir me sobrepor a isso se Deus me enviou essa experiência? É porque Ele confia em mim? Percebe? Então, a gente fica colocando no centro a tentação, a fragilidade, a onda, ao invés de colocar o Cristo, Deus, a vida nova. Os segredos que triunfam são aqueles que conseguem focar mais no Cristo, na vida nova que ele promete, do que na imperfeição, do que no vício que ainda tem. Né? Então, voltando aqui, ó. Sei que é necessário praticar o bem, para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, Mais uma adversativa. Por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. O que que a criatura está dando mais ênfase? Na preguiça ou no bem? Na preguiça. Sei que é urgente estudar, melhorando os conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Ao respondeste bem aqui. Contudo, não tenho tempo. Mas para ver novela, tem. Para ver série de montão, tem tempo de sobra. Para ver notícia ruim na TV, para ouvir fofoca no trabalho, não falta tempo jamais. Mas para reservar meia hora, todo santo dia, você mergulhar no Evangelho, a sua mente, não tem. Estudar o Evangelho, meditando sobre as suas lições, né, Ilus? Estudar o Evangelho, meditando sobre as suas lições, é imantar a nossa mente às esferas superiores. Quanto mais você der de estudo do Evangelho a cada dia, cada período da sua existência, mais a sua mente vai estar imantada às esferas superiores. Mais você vai conseguir responder bem e mais recursos você vai ter para realizar bem. Do Ney Lúcio? É alguma do Colheita do Bem, mas eu preciso lembrar o capítulo certinho depois. Depois eu mando lá. A gente está percebendo aqui que a escolha, por sua vez, está diretamente atrelada à vontade e está sempre presente aqui, né? Porque o faz isso e viverás é fundamentalmente a vontade atendendo ao imperativo da consciência. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam em proveito de minha felicidade, mas receio entrar em choque com as alheias opiniões. Então, para cada resposta boa que a criatura já alcançou, que toda a parte anterior aqui são boas respostas, boas diretivas que a criatura já alcançou. Tudo que vem depois é o passo seguinte do faz isso, que encontra um obstáculo. Sei que é preciso, é a nossa frase trivial, diante do serviço que nos compete. Então, um serviço que a gente já consegue ver qual é. Mesma condição aqui do doutor da lei. No entanto, habitualmente falha o motor da vontade no momento da ação. O motor não pega. Você tenta, dá partida, ele não pega. Então, tem que ver. O que está faltando ali? Qual que é o problema para o motor não pegar? Então, e o que que pode fazer a vontade faltar? O que está faltando para a vontade faltar?
Troca do centro ou do que está sendo alvo de maior interesse.
Eu lancei aqui sem ter resposta, viu? Porque a pergunta ou o entendimento pode ser assim também. A vontade vem antes de tudo?
Eu acho que falta perceber o que, que realmente importa. Porque às vezes você tem vontade, mas essa vontade não está bem direcionada, você não está caminhando para o mercado. Então, falta realmente essa percepção do que é a meta, do seu objetivo realmente. O que, que você tem que buscar.
Aí, aí seria até o desejo estar operando acima da vontade, né? Quando a gente está direcionado para uma coisa que não necessariamente é o melhor. Lembrando aquela conceituação que a gente trabalhou de vontade no pensamento e vida, como mais diretamente atrelado ao que é bom, ao que é o bem, ao que é a lei. Então, eu lancei a pergunta aqui até para a gente meditar. A vontade vem antes de tudo? Ou existem coisas que podem acender a vontade?
Eu penso muito no próprio amor a Deus, que a gente viu ali em cima, né? Porque, no fundo, é esse lugar. O que que ocupa o lugar mais importante na vida da criatura? Quando a gente já ama a Deus, um pouco, pelo menos, Deus está ocupando esse lugar, né? De importância nas nossas vidas. E, a partir disso, a gente... Imagino que vai ter força de vontade, né? Vai ter essa vontade firme para vencer a nós mesmos, enfim. E de outro modo, o que a gente vive é que, tirando, não tendo, né, Deus no centro das nossas vidas, a gente tem qualquer outra coisa que desvia as nossas atenções do que realmente importa. Porque aí o desejo, seja lá do que foi que eu pus no meio, é que determina onde eu emprego as minhas forças.
Eu estava pensando por conta da sequência, inclusive, que ele fala, né, de fazer isso e viverás. Aí a criatura diz, mas eu estou vivo, porque isso. Não consegue nem perceber ainda o que é.
Isso também, esse entendimento, né, de discernimento do que é vida.
Se tivesse sempre ali movimentos e vontade, ia ser muito difícil ele parar.
Sim.
Mas aí eu acho que quando está desligado também, às vezes precisa do ação da dor ali direto no controle para dar aquela chacoalhão dele, ele já manda direto. Talvez se
ele uma boa. Ó, para ajudarmos a pensar, Paulo, Filipenses 2,13. Porque é Deus o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E agora? Porque é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar.
A gente pensa no princípio de que a gente é o princípio ou o íntimo, a gente é divino. E envolto com uma série de cascas que estão avisando ou ação.
Porque toda a força divina do universo, toda a força motriz do universo é divina.
Se ela existisse, não seria a falta de submissão à nossa vontade de Deus, representando uma falta de humildade.
Também. Todos os elementos que foram trazidos aqui, né, são úteis para a gente e começar desenhando uma resposta, porque a gente não tem a resposta pronta, mas um aspecto que eu acho que é importante entender, assim, a experiência com Deus, a experiência com amor, é o principal elemento ativador da vontade na criatura. O que te faz querer o divino, o que te faz querer progredir e deixar a sua condição? Quando você saboreia o divino, quando você saboreia o amor, com o que a Fábio falou aqui, né? Então, é isso que Paulo também está dizendo. Deus é quem opera em nós o querer. Quando você começa a ter uma experiência com o divino, e isso é produto do seu autoconhecimento, isso é produto da contemplação, isso é produto do serviço aos semelhantes, a sua vontade vai se tornando cada vez mais forte, porque alimentada, desperta por isso. Mas aí ela vai trazer, né, como produto dela, uma série de outros elementos que vem depois. Mas só para a gente pincelar aqui algumas coisas. Diga lá, Thiago.
Agora sou eu. Não, é porque eu lembrei de um texto, a partir desses comentários que vocês trouxeram, que é um texto que eu gosto muito, assim, do Emmanuel, que chama Uma Pergunta Simples. Está no livro Agora é o Tempo. E aí ele fala ali sobre um diálogo entre um discípulo e um aprendiz a respeito da vontade, né? O discípulo pergunta para ele a respeito da vontade e aí ele conta o caso de um incêndio. E aí ele narra rapidamente que estava acontecendo um incêndio, todo mundo naquela correria, com um monte de equipamento, um monte de coisa. E no final eles colocaram mangueira, passaram e chegou, ligou, não tinha água. E aí o comentário final do texto, o mentor diz, né? Aí está o símbolo da vontade. Temos milhares de irmãos equipados com todos os recursos culturais para se defenderem da delinquência, do desequilíbrio, da irritação e do desânimo. E sorrindo, terminou a lição com uma pergunta simples. Mas se não usam a própria vontade, o que se há de fazer? Acho que casa bem, né, com os comentários.
Perfeito, querido. Ótima lembrança aí para a gente ver como ela é, de fato, essa... E a definição que Emmanuel traz no capítulo 2 do Pensamento e Vida, né? Ela é o botão definidor. Na ausência dela, as coisas, por mais estrutura e recurso que a criatura tem, as coisas não cumprem a sua função. Mas, na presença dela, ela organiza todos os recursos que já foram angariados e os coloca na devida aplicação. Então, voltando lá ao texto que a gente vinha lendo, só para concluí-lo, Emmanuel diz, quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender. Numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas, se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Desde muito, ele diz. Em outra mensagem, ele fala, se a centésima parte do cristianismo de nossos lábios estivesse, fosse trazida ao cristianismo de nossas vidas, a Terra estaria transformada. Centésima parte. Então, não é que o Emmanuel esteja aqui menosprezando o estudo, mas é que às vezes a gente fica tentando penetrar a natureza de Deus, e não está aplicando o convite à gentileza sobre a qual já estamos informados no âmbito do lar. Como é fácil de anotar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. A gente cria muito problema pela ânsia de fazer sem discernimento. Né, de fazer deslocadamente, sem base, sem análise, mas criamos problemas mais graves pelo atraso de saber e ainda não fazer aquilo que já recebemos. Por não nos mobilizarmos pelo querer, por essa indução da vontade aos passos seguintes dentre aqueles quatro que o Vinícius lembrou no início lá da Alcione. Do conhecer e do meditar, né, para o responder bem, passarmos ao sentir para viver, como proposta fundamental aí do faz isso e viverás. Então, tentando sumarizar aqui o que a gente comentou, nós, secularmente, temos escolhido conviver com a culpa e com o incômodo de saber e não fazer. Temos buscado máscaras, temos buscado processos de fuga para tentar aliviar esse incômodo, ao invés de encará-lo de frente, buscando atacar mais diretamente aquilo que já sabemos, com coragem, com confiança, né? A gente tem escolhido esses processos de fuga e, por isso, a condição, às vezes, tão lamentável do mundo espiritual, trazendo aqui para o nosso arraial de tantos de nós espíritas. Que mais a esse respeito?
Eu fiquei pensando agora em relação ao saber consciente, saber, talvez, intuitivamente. Porque se a gente for pensar na nossa para reencarnar, a gente estuda, a gente tem conhecimento e vem para fazer.
Sim.
Vem para essa segunda etapa. E às vezes a gente sabe, então, mas não pelo conhecimento, pelo estudo, mas porque a gente já tem bagagem.
Sim.
E ainda assim a gente fraqueja e...
Os espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem-nos que esse conhecimento manifesta-se sobretudo por aquilo que nós chamamos de voz da consciência. A voz da consciência, em geral, é o arquivo registrado dos estudos e compromissos realizados no mundo espiritual, que são reavivados pelos espíritos benfeitores. Então, o que a gente chama de voz da consciência, em geral, são os espíritos benfeitores falando assim, lembra que você estudou isso? Lembra que a gente havia acordado isso? Lembra que essa tentação viria? Geralmente, aquela vozinha no fundo são esses conhecimentos. E o viverás? Faz isso, portanto, imperativo da vida. Conheceu, surgiu um novo imperativo, faz isso. Cada acréscimo de conhecimento, acréscimo desse chamamento, faz isso, imperativo da consciência, dever moral ampliado. Fugir disso, culpa, incômodo, fuga, etc. E o viverás? A Freire já trouxe um aspecto interessante. O indivíduo não estava vivo? Ou não estava vivo?
exemplo, descer da esteira da academia, que é o poder. Aí você anda de verdade.
Você anda de verdade. Então, pensar ou viver como um avançar. Porque se eu reduzo o viver, as experiências da matéria é andar de esteira, né? Porque todo dia praticamente repetir as mesmas coisas. Comer, dormir, trabalhar, seguir a rotina, fazer sexo, procriar.
Independente do lado de lá, do lado de casa, assim, ali é vivência, é esse movimento, né? A gente separa, assim, tipo.
Sim.
Se tiver um avanço espiritual, tiver conhecimento.
Exatamente. Então, vida, por isso que é interessante pensarmos no verbo, né? Viverás.
Porque é vida eterna, né? Que é a pergunta.
Então, viverás, o verbo no futuro, ele traz essa ideia de constante desenvolvimento, aperfeiçoamento. Então, a criatura que entra numa dinâmica de conhecimento e aplicação, ela está a todo dia descobrindo novas nuances da vida. Novas alegrias, novos contentamentos, novas oportunidades, novas possibilidades. A criatura que conheceu, mas não está querendo aplicar, ela fecha em si mesma. Ela entra na caverna. E ela não consegue enxergar, gente. Ela não consegue enxergar quanto a vida está convidando ela, porque ela está na caverna. E aí a dor dela é a maior do mundo, o problema dela é o maior do mundo, e aí nada do que ela recebe, ela aceita ou ela quer encaixar, porque ela está presa naquela estagnação que se aferrou. Quando a vida está cercando ela de tantas possibilidades de renovação. Então, e aí ela ainda fica, ao invés de tomar aquilo como alento para sair, igual no mito da caverna de Platão, ela fica ali, achando que sombra tá bom demais.
Já é
realização. Então, para ela, o prazer material, que é sombra dos gozos espirituais, tá bom demais. Para ela, subir os degraus do mundo, que são sombras dos degraus do Espírito, está bom demais. Então, a criatura, ela se contenta em viver na caverna.
É até interessante esse viverás, no sentido de um verbo ativo, assim, porque a pergunta é, que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí pode parecer, né, para alguma interpretação, que essa herança da vida eterna fosse só uma coisa passiva de o recebimento de um céu, enfim, né, de uma situação assim. E a resposta, ela vem justamente complementar e dar a ideia do que é herdar essa vida eterna, né? Viverás. Viverás a vida eterna. Nessa construção de vida que é feita
dia a dia.
Sim.
Então, futuro, como a dizer também, que é interno no processo, não tem fim. A vida sempre se engrandece, se mostra mais bela, mais feliz aos que querem percorrer os seus caminhos, aos que não se prendem ao passado, aos que não deixam suas dores, os ressentimentos lhes atravancarem, a criatura que se abre à vida responde sempre, cada vez mais bela. Né? Esses dias mesmo, estava vendo aquela palestra, já citei ela várias vezes, vale a pena ver, do Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, acho que é o título. Impressionante, né? Porque ali você entende o que é o faz isso e viverás, que o Espírito de modo nenhum deixou a limitação que a matéria lhe impôs, o estagnar. Então, ele fala das alegrias da vida, das possibilidades, enfim, ele fala como quem encontrou esse caminho. De que a vida, ela retribui majestosamente, divinamente, abundantemente àqueles que a buscam. Quem busca a vida será encontrado por ela, abraçado por ela, premiado por ela. Agora, quem enfurna-se será envolvido pela sombra, pela dor, pelo amor, embora a vida resplendente lá fora. É, para ilustrar, é o cego de Jericó. Cego de Jericó é o símbolo da criatura que quis parar, que deixou de seguir o caminho da vida e o chamado da vida para expandir, para avançar. E aí, o que, que ele se torna à margem do caminho? Um cego pedinte. Essa tem sido a nossa condição muitas vezes na vida. Cegos pedintes. Porque a gente se cristalizou naquele ponto nosso de dor, de dificuldade, de luta, etc. E aí, a gente fica cego para as inúmeras possibilidades de outros caminhos, de outras propostas que a vida está nos ofertando. E porque a gente não consegue enxergar isso, a gente se torna pedinte. A gente fica exigindo comiseração, a gente fica exigindo atenção, a gente fica exigindo isso, daquilo outro, cobrando Deus, cobrando o outro, cobrando a vida, cobrando o próximo. Quando a vida está ali, desejosa de nos ofertar abundância e riqueza, se simplesmente a gente conseguir deixar atrás e voltar a caminhar. Diga.
Pensando agora assim, na prática, porque a gente vai, além da gente buscar entender isso para todos, mas a gente que lida com pessoas,
sim,
que estão nessa, vamos supor, você trabalha com pessoas em situação de rua,
sim,
e as pessoas estão fechadas naquela impossibilidade, na pandemia, na casa espírita, quantas pessoas não entram e não estão enxergando isso?
Vamos lembrar o mito da caverna de Platão.
Sim, mas eu digo, e a questão que nós começamos hoje aqui, ó, como sintetizar algo ou ser eficiente para aquela pessoa, e ao mesmo tempo a gente tem que lembrar, respeitar o tempo.
Então, isso que eu ia falar, primeiro ponto, eu não sou responsável pela evolução do outro. Esse é o primeiro ponto. Eu, tanto quanto possível, movido pelo coração, tentarei amparar o outro. Mas eu não sou responsável pela evolução do outro. Vamos lembrar aqui uma fala que Mateus vai resgatar lá do profeta, se não me engano, Isaías, a respeito de Jesus. Diz o texto assim: e os que estavam assentados na região da sombra e da morte, a eles uma luz raiou. Então, o que, que Jesus veio fazer com a humanidade? Aos mortos, ele fez brilhar a luz da vida. Quantos alcançaram a luz naquele tempo? Poucos. Quantos alcançaram a luz ao longo do século? Alguns. E é o que nos cabe fazer. Faça brilhar a luz da vida em torno dos que estão mortos. Por isso Jesus fala assim, ressuscitai os mortos. O que, que ele quer dizer? Mostre, gente, o que é viver. Diante da dor, mantenha-se resignado. Diante da luta, fale em alegria e esperança. Faça como Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um vivo falando aos mortos. Quantos mortos o ouviram? Isso não é do alcance dele. Isso não é da alçada dele. O importante é que ele acendeu a luz da vida. O Emmanuel tem uma mensagem, acendamos a luz da vida. Né? Diga lá, Vinícius.
Arthur, quando você estava falando, né, fazer isso e viverás, eu lembrei logo daquela mensagem de Contos Desce da Outra Vida, em que Pedro, após o apedrejamento de Tiago ali, que ele tomba e tudo mais, e, ele tem aquele diálogo com Cristo, né? Aí ele começa a elencar vários cidadãos ali equivocados, perdidos, um que é invejoso, o outro que é corrupto, o outro que é... Aí Jesus sempre dá a mesma resposta, Simão, ele viverá, Simão, ele também viverá, sempre falando, né? Ele viverá, aí vem a essência, né? Olha, eles, como são espíritos imortais, eles vão colher o fruto, né, do que eles estão semeando. Então, preste atenção apenas na sua responsabilidade diante da lei divina, né? O que está escrito na lei? respondesse de forma justa. Ou seja, você já conhece a lei, então faça isso, brilhe a vossa luz e, consequentemente, você vai por onde passar espantando as trevas, né? E quem quiser que carregue pegue a própria cruz e carregue-a, né, seguindo Cristo, né? Então, lembrei muito desse. Eles viverão. Lembra dessa mensagem de Contos Desse da Outra Vida?
Excelente lembrança, amigo. Faz-nos recordar mais ou menos o que Jesus disse para ele outra vez também, né? Que te importa a ti? Segue-me tu, né? Se o outro ainda escolhe permanecer na furna, ampara-o com a luz que você já consegue acender, com a sua oração, com a sua bênção. Mas, que te importa a ti? Segue-me tu. Se ele ainda quer ficar, acenda a luz da vida e segue adiante, na certeza de que, quando, enfim, ele se exaurir da morte, ele há de buscar a vida. Porque todo espírito há de buscar a vida eterna. Todo espírito anseia por essa herança, mas precisa descobrir que é construção dele também, né? Então, só para ilustrar, encerrando, vamos ler aqui o comentário do Emmanuel desse próprio versículo de hoje. Está lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 157. Paz e isso e viverás. Quando Emmanuel nos diz assim, ó. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Então, olha só, para quantos procuram a bênção do Cristo. As mãos de Jesus estão sempre dispostas a abençoar, mas cada um precisa recolher a bênção. Cada um precisa criar ambiência na sua vida para recolher a bênção. Jesus não vai arrombar as portas, abrir a força as janelas da alma. Então, para ambientar, a recolher a bênção do Cristo, a criatura precisa se mover em direção a ela. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei, e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faz isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faz isso e viverás. Imagina quando toda a humanidade descobrir que viver é mais do que simplesmente fazer o que se faz apenas no cotidiano. Que viver é ansiar pelo infinito. Que viver é buscar adquirir o seu título de cidadania cósmica. Que viver não é nem só projeto para a Terra, mas é anseio de alcançar outras esferas, outros rincões do universo. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem a exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Então, quando você começa a divisar isso, você começa a pensar assim, eu vou deixar esse apego meu me impedir de buscar isso aqui? Eu vou deixar essa coisa mesquinha me impedir de me sentir mais útil, mais próximo do Cristo? Eu vou deixar essa dor me impedir de alcançar essa felicidade em esferas mais elevadas, a companhia, a convivência com espíritos mais nobres? Quando você começa a mergulhar o seu cérebro, o seu pensamento nisso, as coisas do mundo, os apegos, as mesquinharias do mundo vão se tornando tão diminutos. Aquelas algemas vão se tornando assim tão frágeis. Você fala, o que está me prendendo ainda? Sai. Como dizia Rumi, né? Por que permaneces na prisão se a porta está aberta? Então, daí a importância da gente inundar o nosso pensamento com essas visões celestes, com os horizontes que Jesus trouxe à vida e ao mundo. Porque isso vai fazendo as coisas do mundo ficarem pequeninas. Que era a algema assim, inquebrantável, agora é de cera. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Está aqui. Adão e Eva fugindo porque temeram. E por que temeram? Porque ainda davam mais valor ao que é do mundo do que ao que é de Deus. Se já foste banhado pela claridade da fé, viva. Se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faz isso e viverás. E comecemos, gente, removendo o mas. Comecemos diminuindo o tamanho das imperfeições, o tamanho que damos a elas em nossa vida, e aumentando a nossa confiança em Cristo e no seu poder. Beleza? Quem fizer isso, viverá. E que bendita esperança decorre para nós dessa fala de Jesus. Bem, por hoje ficamos aqui, concluindo esse versículo. Que a gente possa meditar mais sobre ele, nos debruçar sobre ele ao longo da semana. Na semana que vem, a gente avança para o versículo de número 29. Pessoal de casa, nosso abraço. Agradecendo mais uma vez pela participação. Estamos de volta aí, se Deus nos permitir, na semana que vem.